Estamos falando então sobre fé, né? Fé que realmente é aquilo que agrada a Deus, amém? Neste mês estamos tratando sobre fé. Mas de novo falar sobre fé, sim, meus queridos, nós precisamos realmente todos os dias da nossa vida fortalecer o nosso espírito, fortalecer sobre doutrinas básicas realmente, que é aquilo que faz com que o cristão avance na sua caminhada. Muitas das vezes queremos alcançar locais, né, altos na nossa vida cristã, porém deixamos de lado o que é básico. O arroz com feijão, aquilo que realmente traz força para o nosso corpo e principalmente para o nosso espírito. Muito bom a gente falar sobre fé nesse mês, porque realmente fé é o que agrada a Deus. Hoje estarei falando realmente sobre alguns conceitos, sobre o que a Bíblia nos mostra sobre fé. Já aprendemos bastante sobre o que é fé, mas hoje estou aqui para trazer novamente alguns conceitos para que de fato fique fortalecido no seu coração o que é fé. Como devemos andar fé, o cristão, como ele deve se comportar diante da fé, e quais são as confusões que muitas das vezes, né, a nossa mente, o nosso raciocínio, né, se encontra, se depara quando estudamos, como, quando vivemos e quando nos deparamos sobre fé. Em Marcos, no capítulo 11, versículo 24, o próprio Jesus nos trouxe uma promessa. Jesus, ele disse assim, olha só, porquanto então... depois de ele explicar sobre o que é fé, do tipo de Deus, ele faz uma promessa e diz assim, olha só, tudo o que você pedir em oração, crendo que recebeu, isso acontecerá. E eu acho essa afirmação maravilhosa. Em algumas versões, você vai perceber que ele usa o verbo no presente, ou outras no passado. Isso quer dizer que é algo realmente que já aconteceu, que já está disponível para nós. Então Jesus diz assim, olha só, tudo o que você pedir em oração. Então, tudo que você imaginar, tudo que você realmente pedir da maneira correta, se utilizando realmente da ferramenta que está disponível, tudo que você pedir em oração, aí ele joga outro requisito, crendo que já recebeu. E eu quero que você foque nisso nessa noite. Jesus diz assim, olha só, você pode pedir tudo, e obviamente tudo que já está respaldado na palavra do Senhor que você pode ter. Então você pode pedir tudo. Ah, Felipe, eu queria pedir que a minha sogra se mudasse de casa. Eu acredito que isso não vai acontecer. Se você talvez alugar uma casa para ela se mudar, você pode antecipar a saída dela. Mas Deus não vai intervir nessa situação. Porque se ela foi morar na tua casa, porque provavelmente você deixou. Amém? Mas, se você está precisando de cura, provisão, proteção, ei, tudo que você pedir, crendo que recebeu. E é essa afirmação, e é essa promessa que nós vamos focar. Então Jesus nos faz essa promessa, Jesus diz que se de fato você pedir em oração, já crendo com o seu coração, que você recebeu, já está feito. Você vai realmente receber, você realmente vai concretizar aquilo que a sua oração foi feita. E Jesus nos faz essa promessa. E muitas das vezes as pessoas ficam confundidas, mas eu pedi e não aconteceu, por que que a minha fé não funciona? Será que a minha fé é pequena? O que que é fé? Fé em Hebreus no capítulo 11, já falamos bastante nesse mês, mas abram comigo, lá em Hebreus no capítulo 11, no versículo 1, eu vou ler hoje todas as passagens na versão Almeida Strong. Ela é bem parecida com a Almeida Revista Atualizada, então possa ser que seja bem compatível com a tua aí. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia nos traz o conceito do que é fé. E diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e ela é a convicção de fatos que não se veem. Então, o conceito de fé, para aprendermos o que é fé, é a certeza de coisas que se esperam. E essa palavrinha esperam, às vezes, traz alguma confusão para algumas pessoas. Ora, mas eu estou esperando aquilo, será que porque, quanto tempo vai demorar para chegar aquilo que, então, eu orei, eu criei com o meu coração, mas não chegou. É isso que a definição está me trazendo, as coisas que se esperam. E aí há uma confusão, às vezes, na nossa mente. Porque se em Hebreus, no capítulo 11, agora lá no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, nós precisamos obrigatoriamente compreender de uma forma mais racional qual que é a definição, então, de fé. Será que realmente eu estou vivendo por fé? Será que realmente o meu estilo de vida é viver por fé ou é viver na esperança? Porque é uma diferença. Muitas das vezes pensamos que estamos vivendo por fé. Muitas das vezes pensamos que até falamos fé. Mas na verdade, no nosso íntimo, quando talvez a gente começa a vasculhar por dentro, estamos no campo da esperança. E é engraçado porque algumas pessoas, quando leem aqui a palavra esperam, automaticamente conciliam com esperança. Mas hoje nós vamos ver que tem uma diferença, que existe uma diferença. Então nós precisamos realmente entender que há uma diferença entre fé e entre esperança. A fé é a convicção de fatos que não se vê. É a certeza das coisas que se esperam. Jesus disse, se você orar, tudo que você pedir, crendo com o coração que já recebeu, é teu. Fé. O que isso quer dizer? Presente. Agora, neste momento, instantâneo. Ainda que você não veja, a fé nos remete ao presente. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras fostes sarado. A Bíblia não diz que você será sarado. A Bíblia não diz assim, olha só meu querido, não fique preocupado, você está com um sintoma, você está com uma doença, e quando Jesus voltar, você será sarado, e lá no céu você vai estar. Não, ele diz, pelas suas pisaduras fostes sarado, agora, já aconteceu, já consumou, e agora você já é sarado e curado. Mas Felipe, está doendo, eu sinto a dor, eu tenho um laudo médico, eu não estou bem. É a convicção de fatos que não se vê. Você, neste momento, você não vê no seu corpo a cura, mas no seu coração você creu e você orou, eu sou sarado e curado, Pai, graças eu te dou. Por quê? Porque já aconteceu, isso já se consumou, a Bíblia já afirmou que ele já levou sobre si. Em 3 João, no capítulo 1, que só tem um capítulo, o apóstolo João diz assim, olha só, amado, antes de tudo faço voto pela sua prosperidade, assim como é próspera a tua alma, assim como é. Assim como já aconteceu, já está disponível, já é, você já é. Você já é próspero, você já é próspero. Fé. Aí nós caminhamos na fé. Por quê? Presente. A certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se vê. É, realmente eu não estou vendo, porque a minha conta está menos... um monte de número. Ei, meu querido, mas a Bíblia garante uma prosperidade para você. Existe um estilo de vida para o cristão que é não viver em falta. E se você entrar no campo da fé, você vai tomar a posse disso. E então o seu presente será diferente. Por outro lado, a esperança é uma expectativa em algo que pode acontecer. Olha que diferença. A esperança, por denominação simples de dicionário que você encontra, traz uma expectativa em algo que pode ou não pode acontecer, dependendo de você ou não. E muitas das vezes, nós como cristãos estamos pensando, esperando que algo aconteça, caso Deus queira. E essa última afirmação é que enquadra realmente a pessoa, que a gente consegue ver se ela está na fé ou na esperança. Talvez você já encontrou alguém que diz assim, ah meu filho, se Deus quiser, ei, você é sarado e curado, declare comigo, sim, sim, não, eu acredito, mas se Deus quiser eu serei sim filho, se Deus quiser eu tenho certeza que eu serei curado. Expectativa, ela não está no campo da fé, ela está no campo da expectativa, aguardando um momento futuro que chegue até a vida dela e consuma aquilo que ela tanto deseja. Mas Deus não se alegra em expectativa. Esse tipo de expectativa para Deus não serve. A Bíblia diz que o que agrada a Deus é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. É o primeiro passo do cristão. Porque, querendo ou não, levanta a mão e não fique envergonhado, quem aqui já viu Deus? Com certeza, ninguém viu Deus. Eu não vi Deus, você não viu Deus. Nós cremos em Deus pela fé. A Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós fomos feitos filhos. Agora você sente no seu próprio espírito, você tem a certeza, a convicção, ainda que você não enxergou Deus, ainda que você não ouviu a palavra de Deus no seu ouvido, a voz, né? Como que será a voz de Deus? Alguns ouviram, outros não ouviram, mas vê com os próprios olhos fisicamente, ninguém viu. Mas o seu espírito por dentro testifica, ei, tem algo diferente. aconteceu alguma coisa. Todos os dias quando eu acordo, eu sinto que eu sou diferente. Você é. Você agora é filho de Deus e o próprio Espírito de Deus habita dentro de você. E então você precisa viver de um jeito que agrada o seu Criador. E é pela fé. E então nós devemos separar e ter a consciência todos os dias da nossa vida. Se estamos vivendo no campo da fé, o presente, o agora, aquilo que já aconteceu, que já se consumou, ou se nós estamos no campo da esperança. Porque às vezes realmente nós reclamamos e ficamos pensando, por que que não acontece? Por que não se consuma? Se há a promessa e eu estou orando, e pelo que eu vi, estou orando do jeito correto, por que não está acontecendo? Porque você não está crendo com o seu coração. O seu coração não está no campo da fé. O seu coração está baseado na esperança, dependendo de você ou não. E muitas das vezes você diz assim, ei, meu querido, ore por mim. Aí você fala, eu oro porque é bíblico, mas você não sabe orar? Você não sabe conversar com o seu Criador? Ei, faça o rema, que vai ter uma matéria falando só sobre oração. 7 dias destinados, ensinando você a orar, a conversar com o teu pai. Mas tem pessoas que ainda, infelizmente, não sabem. Algumas pessoas que dizem assim, olha, está tendo um evento lá, veio o profeta tal, eu vou lá para receber uma palavra. Porque eu sei que o Senhor tem uma palavra para mim, e a pessoa vai. Aí no outro, depois de 3 dias, numa outra igreja da esquina, olha, vai ter um mestre lá da palavra, eu vou lá receber, porque eu tenho certeza que o Senhor tem alguma coisa para mim, eu tenho certeza que Ele vai falar comigo. E chega lá, não acontece nada. Quando na verdade, nas mãos dele está a palavra do Senhor, a todo tempo querendo dizer, ei filho, conversa comigo, ei, conversa comigo, ei, eu tenho algo para você nessa noite, olha só, eu tenho uma porção nova para você essa noite, esse dia, essa manhã, eu não sei, mas a todo momento Deus está querendo conversar, para que realmente ele se fortaleça e ele receba aquilo que ele espera. Mas não, ele está com a expectativa, a esperança de que alguém faça alguma coisa por ele. E o coração dele não está no campo da fé. Então a promessa de Jesus é anulada. Não serve. Não consegue se cumprir. Por quê? Porque as pessoas ficam tentando crer. Elas acham que estão crendo, mas elas ficam tentando crer. A depender de outras pessoas. A depender de outras situações, circunstâncias. E aí elas não saem do campo da esperança. Ela não sai do campo da expectativa. E essa palavra aqui em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, é a certeza das coisas que se esperam. Essa mesma palavra foi utilizada em Romanos, no capítulo 5. Pode abrir comigo em Romanos, no capítulo 5. Tanto no capítulo 3, 4, que Paulo já vem ensinando sobre a justiça de Deus, ensinando aos romanos que a salvação agora não era pelo cumprimento de obras, mas pela graça do Senhor Jesus. E aqui quando chega no capítulo 5, no versículo 5, ele diz assim também, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E essa palavra esperança aqui utilizada por Paulo em Romanos capítulo 5 é a mesma palavra utilizada lá em Hebreus no capítulo 11, versículo 1. E interessante que essa palavra no original dele traz um sentido de que? No sentido cristão é uma alegria, uma expectativa confiante da eterna salvação. E aqui eu quero abrir um parênteses para te explicar, olha só, a esperança, quando nós lemos sobre a palavra esperança, aqui na Bíblia, aqui em Romanos capítulo 5, versículo 5, é a única esperança, uma das únicas esperanças que o cristão realmente tem que viver. Qual que é a esperança, a maior esperança de um cristão? Não é a expectativa lá do futuro em que se a fé que se cumpra, não. Mas a esperança do que o nosso Senhor Jesus Cristo irá voltar. Essa é a esperança na qual nós devemos viver. E essa é a expectativa futura a qual nós almejamos. Mas isso não se confunde com o conceito de fé. Então quando nós lemos aqui, a esperança não confunde, ou seja, a esperança, a alegria, o regozijo, o regozijo e a expectativa confiante na eterna salvação, ela não é enganosa, ela não é mentira, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então é por isso que quando em Hebreus no capítulo 11, versículo 1 diz, ó, a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que você espera? Essa espera, essa palavra não é no sentido de esperança, de que você está pensando em algo futuro que vai concretizar na sua vida, que você se apega de oração. Não, é a certeza das coisas que se esperam. Então, pela fé você tem certeza que você terá uma vida eterna. Pela fé você tem certeza que o Senhor Jesus irá voltar e reinar. Você tem certeza disso? Você deseja isso de todo o seu coração? Ei, mas se você pedir, Pai, não, eu peço agora em oração que Jesus volte hoje. Vai acontecer? Não vai. Porque não cabe a mim e você saber quando Jesus voltará. Por isso que diz, é a certeza das coisas que se esperam. Em Romanos diz, a esperança não se confunde. Essa é a esperança que o cristão vive e pode esperar. Agora, a fé, nós precisamos entender que é aquilo para hoje, para o presente. A fé é a chave de acesso do cristão. A fé, ela é responsável por nos trazer a provisão. Abra comigo Filipenses capítulo 4, versículo 19. Você está comigo? Amém. Filipenses no capítulo 4, versículo 19, diz que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Pela fé, você conquista a sua prosperidade. Já está disponível. A Bíblia diz que bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Isso quer dizer que já está disponível. Quando o plano da redenção foi cumprido, para mim e para você já se tornou disponível provisão, proteção, cura, salvação. Quando acessamos a salvação, quando nascemos de novo, tudo isso já está disponível. Então precisa que eu e você tome uma ação, porque a Bíblia diz que Ele suprirá todas as minhas, todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Qual que é a necessidade que você está passando? É dinheiro que está faltando? Ei, meu querido, você vai precisar talvez se organizar na sua vida financeira. Mas ei, saiba que já está disponível uma vida de prosperidade para você viver nessa terra, para você reinar em vida aqui nessa terra. Mas é necessário você crer com seu coração. É necessário você ter a certeza de que isso já está disponível para você. É preciso, é necessário que você tenha realmente no seu coração, né, a convicção, ainda que na sua conta bancária, ainda que na sua carteira não tenha o dinheiro físico, mas você esteja convicto de que você é próspero, de que você não está mais na miséria, de que você agora não é mais um coitadinho do nosso Senhor. Não, você não é. Porque a Bíblia nos garante que Ele te suprirá em todas as necessidades. O problema é que o nosso comportamento diante dessas informações muitas das vezes faz com que a sua própria fé seja bloqueada. Porque quando a gente diz para você, a gente vem aqui na frente e diz, olha só, está disponível para você, acesse. Você fala, tá bom. É como se você tivesse que ir num caixa eletrônico. Quando você chega num caixa eletrônico, você tem que fazer alguma coisa. É ou não é? Você tem que sacar o seu cartão, colocar o seu cartão, digitar e a máquina vai te dando algumas ordens. Olha só, coloque o dedo ou coloque a mão para biometria, digite a senha e depois de alguns passos, o objetivo é alcançado. O dinheiro sai e você saca e está concluída a sua missão. Quando chegamos aqui no reino espiritual, nós falamos para você, ó, é necessário você pedir em oração, crendo com o seu coração. Ei, há uma disponibilidade já está disponível, há uma provisão para você. Você está em necessidade? Ei, olha só, está disponível. O que você precisa fazer? Você precisa crer com o seu coração, você precisa orar ao Senhor, você precisa pedir corretamente. E se você não cumpre esses passos, não acontece, e a gente culpa Deus. E a gente diz assim, meu Deus, não aconteceu, é uma balela. Eles falam, 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 mas eu ainda estou em necessidade. Passou um ano, dois anos, três anos, eu estou em dificuldade. A culpa não é do Senhor. Eu tenho certeza e eu sou prova viva que não é, meus queridos. Quando a gente de fato entende, compreende, cumpre os requisitos, aquilo é alcançado. Por quê? Porque Ele prometeu. E a palavra de Deus diz que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E eu confio na palavra do Senhor. E se está escrito que eu serei suprido em todas as minhas necessidades, por que que eu estou aceitando a falta? Não estamos andando por fé. Quando não andamos por fé, nós aceitamos. Ah, isso acontece. Ah, é final de mês. Ah, esse ano está ruim. Estamos aceitando. É assim mesmo, acontece. Todo ano, às vezes, acontece. Ei, esse final de mês está ruim. Estamos aceitando. Quando, na verdade, deveríamos nos posicionar e dizer, ei, eu não aceito isso não. A palavra do Senhor diz que eu serei suprido em todas as minhas necessidades. E você se manter convicto naquilo. Ei, eu creio. E eu tenho certeza que é assim que está escrito. A fé, ela é a chave de acesso ainda para cura e libertação. Sabe, meus queridos, como eu amo ver cura. Como eu amo ver libertação. A gente fica, às vezes, muitas vezes, né, falando sobre prosperidade, sobre dinheiro. E isso é lícito, porque realmente a Bíblia trata a respeito dessas coisas. Mas também a fé, ela é responsável pela cura e pela libertação. É a chave que já foi disponível para você acessar a sua cura. Para você acessar realmente a cura, a manifestação da cura em seu corpo. Todos nós passamos por situações de enfermidades. As doenças vêm, acometem o nosso corpo, nossos filhos. E a gente fica indignado com isso. Estou certinho, estou até dizimando, eu oferto, eu vou na igreja quinta, domingo. Por que que isso chegou até meu corpo? É, porque estamos no mundo. E isso de fato vai acontecer. Mas também está disponível cura. Está disponível libertação. Abra comigo lá em 1 Pedro, capítulo 2 e 24. 1 Pedro, é quase repetindo Isaías 53, mas eu gosto de ler a versão de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dá para ser do 23, que diz assim, todos acharam? Amém. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarado. Basicamente repetindo Isaías 53. Falando sobre que a morte de Jesus Cristo e na morte no madeiro, Ele levando sobre si todas as nossas enfermidades. E isso é muito forte, meus queridos, porque às vezes a gente fica pensando só no que é muito grave, um câncer, né, algo muito maligno mesmo. Mas não, a dor de cabeça, o resfriado, a dor no pé, a dor na coluna. Se diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, então quando estamos sarados não estamos sentindo nada. E é esse estado no qual você tem que permanecer, e você tem que declarar a respeito dessas coisas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então quando nós estamos com sintomas, quando nós estamos desejando realmente, né, manifestar a cura, nós devemos nos fortalecer na palavra do Senhor. Nós devemos pegar esses versículos que dizem, que manifestam cura, que diz sobre a cura, e começar a repetir, ler todos os dias. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir. A Bíblia diz, olha só, é pelo ouvir e ouvir, não é você ouvir e guardar. Porque talvez você precisa realmente se fortalecer na área da cura, você só escuta, ah não, porque em Isaías 53 está escrito, que pelas suas pisaduras fui sarado, você fecha o livro. Como se fosse realmente aquela cerimônia religiosa, né? Não, não, fechou e guardou. Não, meu querido. Você precisa realmente de manhã, de tarde, de noite. Assim como foi proposto para Josué. Olha só, meu filho, medite no livro da lei de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. E então surtará efeitos. Não tem como essa palavra surtir efeito no seu coração, fortalecer o seu espírito, se você simplesmente lê uma vez e guarda. Mas não. Você precisa realmente se fortalecer, porque está escrito, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não podemos nos apartar dessas verdades. porque realmente senão a gente sai do campo da fé e logo logo nós estamos no campo da esperança. É muito tênue, é muito simples, é muito rápido você sair de um campo e entrar no outro. Por quê? Porque somos constantemente bombardeados com as mentiras de Satanás. A todo momento você é bombardeado. Você se alimenta um pouco da palavra, mal terminou, ele já vem e já lança mentira sobre você. Você ora sobre cura, você até se fortalece um pouquinho, você orou e orou a respeito daquilo, na hora que você fecha a sua Bíblia, a palavra do Senhor, o sintoma parece que vem mais forte. A dor parece que te cutuca do outro lado, aquilo que realmente parecia que estava piora. Quanto às finanças, a mesma situação. Você lê, se fortalece um pouquinho, na hora que você termina de se fortalecer, de tentar se manter firme naquilo, logo chega um outro boleto. É incrível. E hoje em dia com e-mail, o WhatsApp não para, né? Fala, não, tá, eu creio, Pai, eu creio que o Senhor me sustentará em todas as minhas necessidades, em Cristo Jesus, amém e amém. Está tudo pago no nome de Jesus. De repente, o fornecedor, pum, ó, estou enviando um boleto aqui para você pagar amanhã. Meu Deus, mal saí de um. Mas vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós não podemos nos apartar dessa palavra. Não pense que o culto de quinta, 40 minutos, e o culto de domingo, mais 40 minutos, vai ser necessário para a sua vida, irmão. Não vai. É muito bom esses momentos para a gente compartilhar, aprender da palavra do Senhor, mas é insuficiente para fazer com que você realmente se mantenha firmado na rocha e não seja abalado. Nós cantamos aqui hoje que não seríamos abalados, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos realmente fazer a nossa parte. Como filhos mesmo, maduros. Não, eu vou me fortalecer, eu vou me alimentar, eu vou realmente ouvir e ouvir a palavra do Senhor para que a minha fé realmente seja inabalável. E é difícil, meus queridos. Realmente não é fácil, não adianta a gente vir aqui e falar, não, fique tranquilo. Comece já amanhã, você vai ver, é facinho, ó, é moleza, não é. Realmente não é. Todos os dias você já acordar, já se fortalecer com essa palavra maravilhosa. Porque temos os nossos afazeres, temos toda a nossa rotina, e Satanás não brinca de ser Satanás. E ele realmente consegue cumprir o papel que ele veio cumprir, que é nos derrubar. Ele está a todo momento feito um leão rugindo ao nosso derredor, tentando nos tragar, e Ele está realmente trabalhando fortemente para isso. Então a fé, ela também é a nossa chave de acesso para a cura e para a libertação, está disponível. Deus já fez aquilo que Ele deveria ter feito, mandou o Seu Filho, já está feito, já foi cumprido, já aconteceu. Eu e você temos uma chave de acesso, que é a fé. A fé também é responsável pela salvação. Romanos no capítulo 10, versículo 9, tenho certeza que você já escutou, né? Crendo com o coração, todo aquele que crê com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, este será salvo. Quem foi salvo nessa noite? Aí, você já está salvo faz tempo, né? Todos nós estamos salvos, meus queridos, e foi pela fé. Então olha só que importante, que é por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. E é por isso que sempre nós estamos comentando, ensinando, ministrando sobre fé. Porque esse passo, esse primeiro passo que você deu para ser salvo, quando você veio para aceitar Jesus, quando você realmente se levantou e disse, eu quero nascer de novo, foi pela fé. Foi mediante a fé. E então nesse pacote você já ouviu várias vezes, você já aprendeu, né, o sozo, né, proteção, provisão, cura, libertação. Meus queridos, tudo está disponível, realmente de fato. Jesus já cumpriu naquele madeiro, já morreu, já ressuscitou, Ele não voltará para fazer tudo isso de novo. E nós devemos aprender sobre essas coisas. Então o que nós não devemos fazer? Não devemos ficar na tentativa de crer. Simplesmente, né, nós devemos agir de acordo com a palavra, porque a palavra de fato, ela necessita de uma ação da nossa parte. Como eu disse no começo, muitas das vezes nós estamos inertes, parados, dizemos que estamos em fé, andando por fé, mas nós estamos simplesmente só tentando crer. Ou seja, não, eu creio, te falei um monte de coisas essa noite e você diz ao final, sim, eu creio, mas qual que é a sua ação? a sua ação nos mostra que você não creu em nada. É por isso que muitas das vezes vem um ministro aqui na frente e diz: olha só, meu querido, se tivesse 1 milhão na sua conta, qual seria a sua reação? Aí você, ha, 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 você dá aquela risada. Sim, porque a reação, naturalmente falando, de uma pessoa que está rica, milionária, é se alegrar, porque ela pensa que o problema, a solução dos seus problemas é dinheiro. E isso nem é verdade. Mas ela pensa, e ela diz, ha, 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 ela ri. Por isso que nós dizemos, olha só, você que hoje tem uma enfermidade, você tem um laudo. Se agora você soubesse, neste momento, exatamente agora, que você não tem mais essa doença, qual seria o seu comportamento? Alegria. A pessoa se levanta, a pessoa corre, a pessoa pula, a pessoa se regozija. Por quê? Porque esse é o resultado de uma consumação. Então, se você foi curado, o resultado é alegria. Se suas contas estão pagas, o resultado é alegria. Se você está liberto de uma opressão, o resultado é alegria. Se você está salvo de um cativeiro, como você foi salvo pelo Senhor Jesus, o resultado é alegria. É por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Com toda certeza, nós não podemos ir para o campo do exagero, acordar feito uma hiena: ah, eu preciso rir. Ei, meu querido, você precisa se alegrar nas coisas do Senhor. O riso é o resultado da sua face. Quando você se alegra, quando o seu espírito, você sujeita o seu espírito a se alegrar no Senhor, o riso vem como consequência. Mas é necessário uma ação. É por isso que às vezes nós te incentivamos: ei, se você não está com vontade de rir, ria. Nós estamos te incentivando a você realizar um exercício mental e espiritual, de que é necessário você compreender que, ei, algo já foi feito. E se algo já foi feito, eu creio com o meu coração. E se eu creio com o meu coração, então eu me alegro. A grande situação é que às vezes a pessoa realmente não está convicta de que já há prosperidade, de que já há cura, de que já há uma libertação, de que já há uma proteção disponível para ela. E é por isso que a gente se esforça para estar ensinando, para estar explicando sobre essas coisas, porque elas são reais. Meus queridos, eu e minha família, nós provamos de coisas do Senhor sobrenaturais nos últimos anos. Sempre com o diabo realmente chutando, bicudando todos os dias da nossa vida, porque ei, é assim que vai ser. Não pense que será mil maravilhas, ele está lá sempre para te bicudar, sempre para tentar te passar uma rasteira. Mas ei, todas as promessas do Senhor realmente de fato estão disponíveis e são reais. Eu recebi promessas do Senhor, eu tenho certeza que você recebeu promessas do Senhor. Sobre coisas, sobre conquistas, sobre pessoas, sobre emprego, sobre família, sobre filhos, sobre casamento. O Senhor nos prometeu e Ele é fiel para cumprir. Mas necessita, precisa de que realmente nós, crendo com o nosso coração, nos posicionemos e realmente nos coloquemos numa posição de ação. Eu não vou esperar. Eu não vou ficar no campo da esperança. Não, ei, já aconteceu. Eu estou aqui. E ainda que demore talvez algum tempo, né? Você tem aquilo no teu coração fortalecido e convicto de que já é seu, de que já aconteceu. Em relação a tempo, eu acho muito engraçado, porque hoje em dia nós não temos mais paciência para esperar. E a gente confunde o nosso tempo com o tempo de Deus. Quando eu leio a promessa dada a Abraão: em ti farei pai de muitas nações. E ele recebeu aquela promessa e ele creu. A Bíblia diz que ele creu. E quando a gente começa a estudar depois os outros capítulos, até chegar à consumação da promessa, foram 25 anos. Ei, meu querido, eu tenho 36. Olha só, quase a minha vida inteira para se cumprir. Às vezes é instantâneo, da noite para o dia. Às vezes demora alguns anos, 25, 30, eu não sei. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Para ele, uma noite, um dia pode ser 1000 dias, ou ao contrário. Mas quando o nosso coração está fortalecido na fé, a gente compreendendo e a gente crendo com o nosso coração que aquilo já aconteceu, você não se decepciona. Você vive em alegria. Ainda que se passem 25 anos para uma promessa se cumprir, mas são 25 anos de alegria no Senhor. E quando aquilo chega, ei, você não precisa mais estourar rojão. porque você já comemorou tanto, você já viveu tanto aquilo ali, que já está tudo certo. Mas você precisa receber essas verdades no seu coração para pôr em prática. Porque tudo isso que está escrito nessa palavra, se você não coloca em prática, de nada resolve. É apenas informação que você recebeu e guardou na sua gaveta. Mas quando você deixa cair no seu coração e diz: ei, há algo novo para mim, Senhor, eu compreendi, hoje eu creio com meu coração que eu estou curado, eu creio com meu coração que eu sou próspero, eu creio com meu coração que realmente meu casamento será fortalecido, eu creio que realmente meus filhos não se desviarão, eu creio que meus filhos retornarão. Ei, meus queridos, algo começa a ser ativado. A palavra de Deus diz que tudo que você ativar aqui na terra será ativado no céu. E tudo que você desativar ou desligar será desligado. É o seu comportamento, as suas ações e as suas palavras. Nós devemos realmente deixar compreender o campo da esperança de lado e se manter e viver no campo da fé. Nós temos o costume de dizer: nós somos o povo da fé. A Igreja Verbo da Vida realmente prega sobre fé. Kenneth Hagin veio 87 anos, Kenneth Jr. veio, ministrou sobre fé. Você entra no rema, a primeira matéria ou é fundamentos da fé, ou é realidades da nova criação, que é basicamente fundamentos da fé, injetando fé. Para que tudo isso? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É a base de tudo, é o primeiro passo, é a primeira consciência que devemos ter. Ei, eu tenho um estilo de vida a seguir agora, eu nasci de novo, eu sou de Deus, eu sou cristão, então o que eu tenho que fazer? Andar por fé, aprender sobre fé, respirar fé, ensinar sobre fé. E eu fiquei admirado com Kenneth Jr., 86 anos, quantas vezes esse homem falou sobre Marcos 11:23? Quantas vezes será que ele ministrou sobre Hebreus 11:1? 86 ou 87, se eu estiver enganado, não sei. Mais de 80, meus queridos. Mais de 80 anos falando sobre isso que é imprescindível para as nossas vidas: fé. Devemos aprender sobre fé. Devemos almoçar, jantar, tomar café da manhã, sempre escutando sobre fé. É óbvio que todos os outros assuntos são de extrema importância para a nossa vida, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não relata, né, que você não orar, você não vai estar agradando a Deus. Não, você não vai estar recebendo de Deus muitas das coisas para a sua vida. A Bíblia não diz, né, que você não fazendo jejum, você não cumprindo um jejum, você não estará agradando a Deus. Não, a Bíblia diz que sem fé, aquele que não vive por fé, aquele que realmente não exala a fé, este não agrada a Deus. Você tem uma ferramenta, você tem uma chave: fé, a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que a gente não vê. Essa noite realmente é para nos reativar, né? Esse anseio, esse desejo que nós temos de avançar na vida cristã. E nós precisamos realmente voltar algumas casas. Opa, como que está a minha relação, como está a minha fé com Deus? Para que realmente a gente nunca deixe de lado o fortalecimento da nossa fé. Nós devemos andar por fé, porque nós somos o povo da fé. Você é o povo da fé? Você é, meu querido, se você está nesse ministério, você é da fé. Amém? Que você possa ser agregado nessa noite com essa palavra. Tenho certeza que você não sairá daqui da mesma forma que você entrou. Pela fé. Pela fé você está curado. Pela fé você está salvo. Eu quero aproveitar essa oportunidade, né, pelos rostos que eu estou vendo aqui, os rostinhos, todos são de casa, mas eu quero conhecer, se porventura você ainda não aceitou Jesus, né, pela fé você nasce de novo, pela fé você é inserido nessa família, e hoje é uma noite oportuna para você vir aqui, receber essa oração, você confessar com a tua boca, né, que o Senhor Jesus é o seu Senhor. Se tem alguém entre nós que ainda não confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e deseja nessa noite, estamos aqui disponíveis para junto, né, fazermos essa oração, essa confissão, e você então passará a ser filho de Deus, passará a ser nova criatura. Todos salvos? Todos salvos, meus queridos? Amém. Eu quero também aproveitar a oportunidade de orar por cura. Está disponível a cura para você. E pela fé, você é curado. Gosto muito da passagem da mulher do fluxo de sangue, que está dentro do contexto de Jairo. Porque Jairo está ali com uma notícia desesperadora de que sua filha estava morrendo. Chega até Jesus e Jesus prontamente fala: eu vou lá na tua casa orar, olha que bênção. Imagine você com uma situação dessa, precisando que sua filha ou filho seja curado, você encontra ninguém menos que Jesus. E olha, minha filha está morrendo. Não, eu vou lá orar. Meu Deus do céu, é a melhor coisa do mundo. E ele, no meio do caminho, ele é interrompido por uma mulher com fluxo de sangue. Você já escutou essa história, você conhece. Mas ela, a Bíblia diz que ela dizia para si mesma: se eu somente tocar nele, se eu somente tocar nele, se eu somente tocar nele. Ela não foi conversar com Jesus como Jairo foi, mas ela dizia para si mesma: a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela dizia para si mesma: se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, eu serei curada. O resultado você já sabe: ela toca em Cristo, na orla de Cristo, e ela é instantaneamente curada. De repente chega um cara para Jairo e fala assim: não perturba mais o mestre, sua filha morreu. Um pai que recebe uma notícia dessa, meu querido, dificilmente ele se mantém de pé. Mas Jesus olha para ele: olha, não temas, crê somente. Tudo que você pediu em oração, crendo que já recebeu, isso acontecerá. Não temas, crê somente. Sabe, meus queridos, o Senhor não deseja que você retorne para sua casa com sintoma de enfermidade. Não. Você pode sim pôr as mãos sobre você mesmo, declarar essa palavra: eu sou curado no nome de Jesus. Pai, eu te dou graças. Mas nós estamos aqui disponíveis realmente para impor as mãos sobre os enfermos. O próprio Jesus disse: ide, coloque suas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, nessa noite, se você está com algum sintoma de enfermidade, quero orar por você. Se você está aqui, me dê um sinal. Todos sarados, todos curados. Glória a Deus por isso. Meus queridos, que noite abençoada, que palavra abençoada. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela sua palavra que foi ministrada nessa noite. Obrigado porque sabemos que ela é a verdade, ela é luz para os nossos pés, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Nós te agradecemos, Senhor, porque nessa noite recebemos mais uma porção daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Você foi edificado, meus queridos? Amém. Eu também fui muito edificado. Agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui recebendo do Senhor neste momento.